Atlas Subjetivo do Conexão Comunidade. Capa, projeto gráfico e diagramação, Jéssica Kawagiski. Ilustrações, Jéssica Kawagiski e Mila Baroni. Texto, Eveline Xavier. Preparação de originais, Emanuela São Pedro e Eveline Xavier. Revisão de provas, Jéssica Kawagiski. Narração, Sara Dutra. A construção deste material tomou como referência as produções feitas pelos alunos e agentes culturais participantes do projeto Conexão Comunidade, no período das oficinas presenciais em 2019 e começo de 2020. Impresso na gráfica Pampulha, fevereiro de 2021. Sumário. Apresentação. Essa conversa sobre patrimônio. Eu sou daqui. Os saberes de cada lugar. As celebrações de cada lugar. As expressões de cada lugar. As expressões de cada lugar. Os lugares dentro de cada lugar. Quem fez este atlas? Agradecimentos. Mapa do Brasil, destacando estados de Sergipe, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, e as cidades de Barra dos Coqueiros, Alagoinhas, Brumado, Santa Luzia, Belo Horizonte, Arcos, Patrocínio, Araguari e Cubatão. Apresentação. Abre aspas. Esse falado arrastado mesmo. Se você chegar em cada localidade aqui, cada região, o pessoal fala diferente. Um fala arrastado, outro fala quase cantando. Eu, por morar aqui há muito tempo, cada pessoa que chegue aqui diferente, eu conheço de que região ela é. Pode ser de onde for. Nós temos várias localidades. O Oiteiro, nome que vem da origem africana, assim como Cangula, são comunidades quilombolas. Aí tem Guarabiraba, que já vem de uma fruta, espécie de um araçá. Temos Rio Seco, não é que lá tenha um rio que corta, mas colocaram esse nome. Temos a Fazenda Poços, que é uma parte alta que nem Poços tem. Assim que Boa União é hoje, com essas localidades todas, fecha aspas. Antônio Dantas de Jesus, povoado Boa União, Alagoinhas, Bahia. Atlas foi um titã, uma entidade, espécie de um gigante fantástico. Rezam as lendas gregas que Atlas esteve à frente nas lutas dos titãs contra os deuses do Olimpo, o que deixou Zeus, o mais poderoso desses deuses, danado. Quando o lado dos deuses venceu a batalha, Zeus obrigou Atlas a carregar para sempre o mundo nas costas. Em 1585, Gerardo Mercator, um senhor nascido na localidade que hoje conhecemos por Bélgica, juntou uma série de mapas que ele desenhou sobre o mundo que conheceu até aqueles tempos. Achando esse caos do Titã bastante interessante e sugestivo, Mercator resolveu emprestar o nome de Atlas para esse calhamaço de mapas. Afinal, o motivo era meio parecido: carregar o mundo em um desenho no papel, que naquela época não era bem um papel como este, mas isso é outra história. Aí não pararam mais de inventar atlas para reunir mapas de tudo quanto é parte dessa terra. Eles são criados para que as pessoas entendam melhor as formas que têm os lugares, o tanto que eles são imensos e cheios de meandros. Mas sempre tem alguém que passa a viver numa localidade. Para além de entender o desenho da natureza daquele recanto, ela passa a desenhar sua história com aquele rincão. E aí as naturezas vão se transformando, a da pessoa e a do lugar. O Atlas Subjetivo do Conexão Comunidade é um calhamaço de mapas das histórias de pessoas que carregam, cada uma, um mundo diferente nas costas. Esses mundos fazem delas quem são: alunos de escolas públicas, detentores de patrimônios imateriais e comunidades tradicionais que desenham aqui sobre suas relações, a de seus pais, tios e avós, com territórios diversos que vão do povoado Jatobá, em Barra dos Coqueiros, Sergipe, à Vila dos Pescadores, em Cubatão, São Paulo. Dos encontros que tivemos com essas pessoas, criamos juntos todo tipo de mapa, com desenhos dos seus caminhos e paisagens de todo dia, com fotos de suas caras e de suas descobertas sobre onde sempre estão, com expressões que só existem em seus lugares, com frotagem das plantas e flores que nascem por lá, com contações de uma vida inteira. O conceito de Atlas Subjetivo foi criado pela designer e pesquisadora Annelise Devet. essa conversa sobre patrimônio. O registro, no caso do patrimônio imaterial, e o tombamento, no caso do patrimônio material, são instrumentos legais de reconhecimento e valoração de bens culturais, símbolos das sociedades. Mas eles são o topo do morro. Para chegar lá, a conversa começou bem antes. Foi preciso entender como essas sociedades surgiram e foram se organizando nos lugares ao longo do tempo. Abre aspas. Essa conversa sobre o patrimônio eu gostei muito. Tinha coisas da cidade que eu nem sabia. A gente criou um mapa juntos que conta sobre onde a gente mora, nossas plantações, nossas casas e tudo o que tem aqui na cidade. Fecha aspas. João Pedro, Escola Estadual Venina Tavares Amaral, Patrocínio, Minas Gerais. Abre aspas. A Beirada, mais conhecida como Rua da Frente, fica próxima ao rio e é bem bonita. Lá a gente curte a paisagem e tira foto. Fecha aspas. Luan, Escola Municipal Creuza Gomes, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Abre aspas. Pimbarra é uma brincadeira que tem dois times e um tem que passar para o lado do outro sem ser colado e depois voltar para o seu time. Fecha aspas. Bianca, Escola Municipal de Euclides José Pereira, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Iraci Gama, Secretária de Cultura, Alagoinhas, Bahia. Alagoinhas é o resultado do desbravamento feito por Garcia Dávila, acompanhante de Tomé de Souza. É um pouco porta para o sertão. Ele queria implantar seu sistema pecuário nessa área, que era toda ocupada por indígenas. A gente sabe que era uma prática da colonização portuguesa trazer os padres e construir capelas para catequizar os índios. Entre uma catequese e outra, aconteciam mais coisas, também muito desagradáveis. Na nossa região, aconteceu isso demais. Nós temos muita herança indígena, particularmente na gastronomia, mas não temos uma só tribo. Não restou tribo por aqui. Temos descendentes e dá para saber que existiram indígenas por aqui por algumas dessas figuras que ainda temos vivas e que contam histórias das famílias. Gado procura lugar para beber, e essa nossa região tinha muitas lagoas pequenas. Uma dessas lagoas chamava muito a atenção pela beleza do local e qualidade da água. E na construção das capelas, uma delas foi construída perto dessa lagoa. Os sacerdotes que iam chegando e ganhando autoridade faziam uso dessa lagoa, que ficou denominada Fonte dos Padres. Começa mais ou menos por aí essa história da nossa Alagoinhas. Os tropeiros e boiadeiros passavam por aqui levando esse gado de Garcia Dávila para o Piauí. Os negros que fugiam dos engenhos e os indígenas que tentavam sobreviver iam se acumulando no entorno dessa Fonte dos Padres, perto da capela. Todos chamavam aqui de Terra das Lagoinhas. Esse lugar serviu de base para o desenvolvimento de um povoado, que cresceu muito, em especial devido ao plantio do fumo. O povoado passou à freguesia, a capela passou à matriz. E quando chega na metade do século XIX, o governo imperial resolve construir uma linha de trem ligando o litoral ao sertão, do Mar de Salvador ao Rio São Francisco. O traçado da linha passaria exatamente a 3 quilômetros daquela capela, onde foi construída uma estação ferroviária. Daí, o governo fez uma promoção daquela freguesia a Arraial, e de Arraial, a Vila de Santo Antônio das Lagoinhas, em 2 de julho de 1853. Com o movimento da linha de ferro, essa vila começa também a se movimentar, e a sede é transferida do entorno da lagoa para as proximidades da estação. À época, a construção da matriz estava em curso no lugar da antiga capela, mas com a mudança da sede da vila, o projeto fica sem apoio e dá origem ao que hoje nós temos como um patrimônio material arquitetônico tombado da cidade de Alagoinhas, a Igreja Inacabada. Eu fui criada com meu avô, Pedro Bernardino Fernandes da Gama. Eu nasci em 1943 e convivi com esse homem que se aposentou como mestre em caldeiraria. Nós vivemos juntos nessa mesma casa em que eu moro até hoje. Nunca saí daqui. Eu já sou parte da rua até. E esse é um trecho ferroviário de entrada da cidade. Quem entra na cidade por trem passa necessariamente na minha porta. Eu aprendi de cedo com esse grande mestre que foi meu avô que é preciso respeitar o ontem. Hoje, a gente é resultado do ontem. É importante que a gente saiba que os patrimônios são simbologias, representações que precisamos cultivar como parte da nossa história. E o patrimônio material e imaterial não estão desassociados. A história dessas construções todas está entrelaçada à história de quem construiu. É algo que é nosso, aconteceu entre nós, para que amanhã o povo saiba qual é a sua identidade, sua raiz, seu ponto de apoio. Abre aspas. O que tem de mais antigo aqui é a terra. A terra é um patrimônio do mundo inteiro. Fecha aspas. João Manuel e Lia Mariana, Escola Estadual José Carneiro Cunha, Araguari, Minas Gerais. Abre aspas. As culturas diferentes de cada lugar, as linguagens, as brincadeiras, os tipos de comida. Fecha aspas. Luiz Fernando Nunes dos Santos, Escola Municipal Papa João 23, Araguari, Minas Gerais. Abre aspas. O lugar mais antigo daqui de Araguari, a Praça dos Ferroviários. Fecha aspas. Emanuel, Escola Estadual José Carneiro Cunha, Araguari, Minas Gerais. Abre aspas. Meu avô me disse que a cidade, antes de ser uma cidade, lá onde é a Farmácia Bahia, eram uns trilhos de ferro. A estação ficava no meio da cidade, onde é o Museu dos Ferroviários. Fecha aspas. Igor, Escola Municipal Tenente Coronel Vila Gran Cabrita, Araguari, Minas Gerais. Abre aspas. Patrimônio é aquilo que guarda uma cidade, cultura, tradição, festa e comidas típicas, uma maneira de falar. Tudo isso é patrimônio. Fecha aspas. Pedro, Escola Municipal Laura Andrade, Arcos, Minas Gerais. Abre aspas. A Rota da Fé é um monte de ciclistas que andam pela cidade acompanhados de um carro tocando música e, no final, a gente para na igreja e celebra a missa. Ela se tornou tradição aqui de Arcos. Fecha aspas. Júlia, Escola Municipal José Bonifácio Gonçalves, Arcos, Minas Gerais. Abre aspas. A usina, que antes era uma usina elétrica e agora virou lugar para nadar. Tem também a Praça da Matriz. Fecha aspas. Samuel, Escola Municipal Laura Andrade, Arcos, Minas Gerais. Abre aspas. O caruru é um prato que eu acho que só tem aqui, feito com quiabo, camarão e castanhas. Na feira, aqui no centro de Brumado, vende tudo isso. Fecha aspas. Matheus, Escola Municipal Oscarina Oliveira Silva, Brumado, Bahia. Abre aspas. O São João aqui na cidade tem muita quadrilha e comida típica. Milho, amendoim, canjica, arroz doce, mingau. Fecha aspas. Matheus, Escola Municipal Oscarina Oliveira Silva, Brumado, Bahia. Abre aspas. Uma festa típica que tem aqui é a festa de reis. Hoje em dia não está tendo muito. Lá na minha comunidade, às vezes é que acontece, quando tem novena dos devotos de Santa Rita, ou de algum santo nas igrejas, ou quando alguém está fazendo aniversário e gosta. Chama a folia, fazem procissão, enfeitam, colocam bandeira. Fecha aspas. Gabriela, Escola Municipal Oscarina Oliveira Silva, Brumado, Bahia. Abre aspas. Patrimônio imaterial são coisas que passam de geração em geração. Aqui em Alagoinhas, a gente tem a capoeira, o acarajé. O acarajé é uma comida típica aqui de Alagoinhas. E a capoeira é uma dança que antigamente os escravos faziam. Fecha aspas. Zaira, Escola Municipal Irene Andrade de Assis, Alagoinhas, Bahia. Abre aspas. Nossas igrejas, casas, praças, pessoas, as ruas onde a gente vive, nossas comidas, festas e brincadeiras. Fecha aspas. Tiala e Larissa, Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, Alagoinhas, Bahia. Abre aspas. Lá na comunidade do Oiteiro, desde que eu me mudei para lá, todo ano acontece uma festa com o samba de roda. Todo mundo vai para lá. Fecha aspas. David, Colégio Municipal Miguel Santos Fontes, Alagoinhas, Bahia. Abre aspas. O que eu mais gosto aqui na cidade é a cavalgada. É um evento que a gente monta nos cavalos e sai para se encontrar, se divertir, brincar e dançar muito. Fecha aspas. Patrícia Vitória, Colégio Municipal Miguel Santos Fontes, Alagoinhas, Bahia. Eu sou daqui. Para chegar nessa conversa sobre patrimônio, é preciso começar falando sobre a umbigada entre identidades e território, e essa compreensão que as pessoas têm sem conseguir explicar direito, de que elas pertencem aos lugares e que aquele chão também é um pouco delas. Tainara Daniele Arruda Santos, técnica em segurança do trabalho, Araguari, Minas Gerais. Eu sou nascida aqui em Araguari, meu pai é daqui também. Apesar de ter vivido em vários lugares com culturas diferentes, Araguari realmente é onde eu quero ficar. E eu tenho muita relação com essa cidade, porque morando aqui eu me sinto bem. Minha família toda está aqui, meu avô está aqui, minhas tias. E é uma cidade tranquila, a gente pode sair a hora que quer. Não tem tanto movimento, tanta bagunça, é uma cidade do interior, as pessoas se conhecem. Araguari tem muito fixada a questão do milho e a questão do café que é plantado aqui. A gente tem muito essa cultura do café. A gente gosta de um cafezinho, gosta de um pão de queijo, como todo mineiro gosta. Então tem pessoas que fazem geleia, fazem licor de café, várias coisas com esse café. E a gente tem aqui uma coisa que só no interior de Minas tem. O cara que vai na porta da sua casa vender a pamonha assada, o curau, a pamonha de sal. Lá na minha casa, ele sempre passa. 2 a 3 vezes por semana é lei comer a pamonha dele. É um senhorzinho que é famoso aqui em Araguari. Ele passa de porta em porta na rua. Ali você compra e confia que é feito com todo amor, carinho e higiene. A gente chama ele carinhosamente de Tio Eli. Quando eu era criança, a gente falava Tio Eli, Tio Eli, Tio Eli. Então, para mim, ficou Tio Eli. Eu não sei qual o nome verdadeiro dele, mas para mim é esse. A minha filha também herdou essa paixão. Toda vez que ele passa no portão, tem que pegar pamonha. Não adianta. Rotineia Teles, Quilombo de Pinhões, Santa Luzia, Minas Gerais. Eu sou daqui. Nasci aqui como os meus pais, como os meus bisavós. Eu faço uma pesquisa do tempo que a minha família habita aqui a região. Encontrei registros que datam de 1807. Então, minha família tem uma história muito longa aqui. A comunidade quilombola de Pinhões tem o início de sua história com os negros que trabalharam na construção do convento de Macaúbas, e minha família data dessa época. Hoje eu tenho 41 anos e a minha vivência é dentro da tradição da minha família. Eu não saí daqui, tudo o que eu aprendi foi com eles. Eu vivi isso de plantar milho, abrir as covas, jogar os baguinhos. Um tanto do que a gente plantava ficava para nós, outro tanto ficava para o dono da terra. Lá fora é um modo de vida diferente. O meu pertencimento é isso, com o meu passado, com o meu modo de vida, com o que os meus pais me ensinaram. Hoje nós ainda temos aqui a festa de Nossa Senhora do Rosário, a guarda de catupé de Nossa Senhora do Rosário, composta só por homens que têm mais de 100 anos. Nós também temos uma guarda mais recente, que é a guarda de Congo do Divino Espírito Santo. Ela tem 5 anos e é composta só por mulheres. Ao mesmo tempo que eu digo que essa guarda é nova, eu digo que não, porque isso já está nas veias. As mulheres que compõem essa guarda são todas filhas de congadeiros, então não é nada novo, é algo que já se tem na raiz. Essas são manifestações que nós temos aqui. Quando o mestre toca a viola dele, quando eles cantam, não tem quem da comunidade não se emocione. Quando eles fazem a despedida na porta da igreja, é a coisa mais impressionante. Meu pai tem 84 anos e tem uns 4 anos que ele deixou de dançar, porque o corpo já não aguenta. Ele não enxerga, mas você vê durante a despedida a lágrima correndo no olho dele. Ninguém sabe falar que sentimento é esse. É um sentimento do passado. Só quem mora dentro de uma comunidade quilombola para ter esse sentimento dos seus familiares, lá do passado. Juliana Clabundi, Associação Sociocultural e Educacional Zabelê, Cubatão, São Paulo. A nossa comunidade não tem acesso a muitas coisas, até mesmo informação. Então as pessoas aqui não conhecem os conceitos em torno do tema patrimônio. Patrimônio, aqui entre a gente, é uma coisa muito valiosa e que a gente quer perpetuar para as próximas gerações. A gente quer que ele continue existindo para que os que virão depois ainda tenham essa coisa tão valiosa que faz a gente ser do jeito que a gente é. Quando a gente fala do patrimônio imaterial, é tudo aquilo que ficou relacionado aos fazeres e aos saberes, o que temos de memória, o que temos de conhecimento e que é bem íntimo com nossas características, com o nosso perfil. Enfim, tudo aquilo que, enquanto coletividade, a gente considera importante e que dá a cara da nossa comunidade. E assim a gente constrói espaços. O território não é só o chão que eu piso, é o chão que eu percorro somado ao sentido de pertencimento, com uma identidade que te dá pertencimento. É o espaço construído no encontro entre as pessoas que carregam uma identidade e um pertencimento de toda uma comunidade. Patrocínio Minas Gerais. Município brasileiro do estado de Minas Gerais. Pertence à mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Gentílico. Patrocinense. Área territorial. 2.874.344 km². População estimada. 91.449 pessoas. Araguari, Minas Gerais. Município brasileiro do estado de Minas Gerais, localizado ao norte do Triângulo Mineiro. Gentílico, araguariano. Área territorial, 2.729.508 km². População estimada, 117.825 pessoas. Santa Luzia, Minas Gerais. Município brasileiro do estado de Minas Gerais. Pertence à região metropolitana de Belo Horizonte. Gentílico, luziense. Área territorial, 235.205 km². População estimada, 220.444 pessoas. Cubatão, São Paulo. Município brasileiro do estado de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista. Gentílico, cubatense. Área territorial, 142.879 km². População estimada, 131.626 pessoas. Arcos, Minas Gerais. Município brasileiro do estado de Minas Gerais, situado na zona do Alto São Francisco, região centro-oeste do estado. Gentílico, arcoense. Área territorial, 509.873 km². População estimada, 40.380 pessoas. Alagoinhas, Bahia. Município brasileiro do estado da Bahia, está no Agreste Baiano. Gentílico, alagoinense. Área territorial, 707.835 km². População estimada, 152.327 pessoas. Brumado, Bahia. Município brasileiro do estado da Bahia, localizado no centro-sul baiano. Gentílico, brumadense. Área territorial, 2.207.612 km². População estimada, 67.335 pessoas. Barra dos Coqueiros, Sergipe. Município brasileiro do estado de Sergipe, situado na região metropolitana de Aracaju. Gentílico, Barra Coqueirense. Área territorial, 92.268 km². População estimada, 30.930 pessoas. Os saberes de cada lugar. Patrícia Santos de Jesus, catadora de mangaba, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Minha mãe foi quem me ensinou a catar mangaba. Ela tem um conhecimento tão fantástico que você botava a mangaba na mão dela, lhe fechava os olhos e pela textura e pelo peso, ela sabia se a mangaba estava de vez ou não estava, se estava pronta para a coleta ou não. A gente tem muitas histórias de quando eu era mais nova, ia junto com as minhas primas e minhas irmãs para o mato catar. Todo mundo pequeno, porque a gente aprende a catar de pequeno. Eu lembro da minha mãe me apresentando outras frutas, manipuçá, uma fruta tão gostosa que quase não tem mais. Você não tem como determinar o valor disso. Aqui no município de Barra dos Coqueiros, a minha avó foi a primeira catadora de mangaba. Ela morava numa outra cidade e quando ela se casou com meu avô, veio para cá. Minha avó viu que aqui tinha um monte de mangabeira e o pessoal não tinha a prática da coleta. Então ela começou aqui. Com o passar do tempo, outras mulheres começaram a desenvolver essa prática no município, principalmente quem era dos povoados. A maioria das pessoas aqui da comunidade aprendeu a catar mangaba com sua mãe, com sua avó. O nome da minha era Maria Plácida, mas ninguém chamava ela pelo nome. Era chamada de Plácida ou de Paca. A minha outra avó, que ainda é viva, tem mais de 100 anos. sempre levou a gente para fazer a coleta de outras frutas, como murici, cambuí, comuns por aqui. E minha mãe também fazia isso. Era um trabalho comum para mulheres para garantir fonte de renda. Existe uma lei no estado de Sergipe, de 2010, que reconhece a gente como grupo diferenciado. Essa conquista foi a partir de nós mesmas, a partir da organização do próprio movimento das catadoras de mangaba. Então, em 2010, foi fundada a Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba de Barra dos Coqueiros, da qual faço parte e sou presidente. Mas antes disso, a gente já se organizava enquanto grupo. Em 2007, foi fundado o Movimento das Catadoras de Mangaba, durante um encontro realizado pela Embrapa, que contou com a participação das quebradeiras de coco babaçu. Elas serviram de referência para a gente saber a importância do trabalho que a gente desenvolve. Percebemos que existiam outros movimentos sociais específicos de mulheres que faziam o trabalho da conservação de determinados ecossistemas pela garantia de renda de suas famílias, e essas famílias se autorreconheciam como comunidades tradicionais. Aquilo foi fundamental para a gente fundar o movimento. A maioria das mangabeiras do litoral sergipano são nativas. Depois da valorização das terras de algumas localidades, a exploração do capital imobiliário e a instalação de estruturas com o pretexto de desenvolvimento do turismo, a gente passou a enfrentar vários problemas, dentre eles a derrubada de muitas mangabeiras e a privatização e proibição de acesso às áreas onde antes as famílias coletavam a mangaba livremente. A cada dia são construídos mais e mais condomínios que, quando chegam, cortam tudo: mangabeira, murici, cambuizeiro, cajueiro. E não tem perspectiva nenhuma da gente se manter nessas áreas, da gente manter essa cata. É cientificamente comprovado que essas áreas de mata nativa só permanecem com a existência das comunidades tradicionais. A gente só tem como sobreviver se as áreas de restinga sobreviverem. Automaticamente, essas áreas só têm como sobreviver se existirem catadoras de mangaba. No mapeamento que fiz em 2017, consegui identificar 75 famílias dos povoados Capoã e Olhos d'Água envolvidas na catação de mangaba. Tem também uma terceira comunidade aqui na Barra, o povoado Jatobá, que tem mais de 30 famílias. Ou seja, são mais de 100 famílias que têm o extrativismo da mangaba como fonte importante de renda aqui no município.
Cartaz com os dizeres, nossas histórias e saberes. Abre aspas. Aqui por perto tem boi, tatu, lagarto, siriema e mula sem cabeça. A siriema tem perna fina, mas não voa igual passarinho. Já a mula sem cabeça, se você a vir por aí, saia correndo pelas carreiras. Fecha aspas. Patrocínio Minas Gerais. Este cartaz foi produzido de maneira colaborativa pelos alunos do sexto ano da Escola Estadual Venina Tavares Amaral, em 2019. Cartaz com os dizeres, nossas histórias e saberes, abre aspas. Dizem que tinha um padre que ia fazer uma catedral aqui. Acontece que toda vez que ele terminava de fazer a igreja, ela rachava e quebrava. Então ele resolveu deixar como ponto turístico para a cidade a igreja inacabada, fecha aspas. Imagem representando a Igreja Inacabada de Alagoinhas, Bahia. Este cartaz foi produzido de maneira colaborativa pelos alunos do 5º ano da Escola Municipal Irene Andrade de Assis, em 2019. Cartaz com os dizeres, nossas histórias e saberes. Abre aspas. Aqui por perto já viram a mula sem cabeça galopando pelo mato. Dizem que tiraram o freio de ferro dela e agora virou gente de novo. Quem foi que teve essa coragem? Fecha aspas. Cartaz com os dizeres. Quem tirou a maldição? E o desenho da mula sem cabeça, realizado em Arcos, Minas Gerais. Este cartaz foi produzido de maneira colaborativa pelos alunos do 6º e do 8º ano da Escola Municipal Laura Andrade, em 2019.
Maria Conceição Nunes, Astotós, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Meu pai e outros canoeiros relatam assim. Um repórter foi fazer uma matéria e deu esse nome para as embarcações por conta do barulho do motor. Era um motorzinho de popa que na água fazia top, 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 top. Então, ficou esse nome. Mas o nome de registro na marinha é canoa. Um dia, era 2008, eu ainda fazia faculdade de educação física. Meu pai veio fazer o horário de almoço, nós tínhamos o hábito de almoçar juntos e eu vi meu pai chorando. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Ele disse que o trabalho e a vida dele não eram a mesma coisa. Nesse dia, eu pensei se eu podia fazer trabalhos voluntários na comunidade, na igreja. Eu não podia deixar de ajudar meu pai no trabalho dele com as tototós, porque foi justamente o trabalho dele que me fez ser quem eu sou e chegar aonde eu cheguei. Ele começou com 15 anos. Hoje já está com 68. É um dos mais antigos que está vivo. É a minha fonte de conhecimento. Por causa dele é que eu sei um pouquinho da natureza, um pouquinho do rio, um pouquinho do mangue, um pouquinho da fauna e da flora ribeirinhas e das navegações. Eu aprendi convivendo, navegando, estando do lado dele. Não só eu, mas também outros canoeiros que já trabalharam com ele. Atualmente, sou presidente da Associação dos Canoeiros e Usuários das Tototós do estado de Sergipe, as Tototós, mas venho trabalhando com eles desde que saiu a ponte ligando Barra dos Coqueiros a Aracaju. Foi um momento de grande impacto na economia e na identidade dos canoeiros. Eu sou canoeira, tenho um irmão canoeiro, meu esposo é filho de canoeiro, o avô dele também era canoeiro. É uma relação de pertencimento familiar. Essa identidade do canoeiro se entrelaça com as outras identidades culturais daqui. Então era bem fácil você encontrar a esposa do canoeiro sendo brincante do samba de coco, ou rendeira, ou catadora de mangaba. As identidades das famílias que construíram nossa cidade passam por esse lugar, dessa travessia e dessa relação de ida e volta sobre o rio Sergipe. Em 1917, já existia essa travessia. A Igreja Católica queria que os governantes dessem uma estrutura melhor para os visitantes que vinham para a festa da padroeira. Essa devoção acontecia bem antes da paróquia ser denominada Paróquia de Santa Luzia, ou a localidade ser chamada Ilha de Santa Luzia. A devoção católica que existia aqui era Nossa Senhora dos Mares. Depois é que uma família rica trouxe essa santa portuguesa chamada Santa Luzia. Através das tototós, nós conseguimos contar a história de nossa gente com suas cores, suas formas, seus direitos. A navegação, a pesca, tudo passa pelas nossas embarcações. As pessoas aqui têm uma relação familiar com elas. Não se pode falar de Barra dos Coqueiros sem falar das tototós. E a gente trabalha para preservar essa identidade, para que as pessoas tenham orgulho de quem são. Para quem não conhece as tototós, a gente apresenta chegando na beira do rio, pedindo que cada um se sinta um canoeiro, uma canoeira. Aí a gente desce o rio e conta a história a partir desse olhar de dentro do rio para a cidade, seja do lado da Barra ou do lado de Aracaju. Conseguimos mostrar para as pessoas o gosto da nossa cana, além do coco e da mangaba. E que aqui tem mulheres rendeiras, tem artesanato, tem uma gente que gosta e que faz cultura, que se sustenta a partir desses valores. Wilson José Rosa, Queijo, Pirapetininga. Patrocínio, Minas Gerais. Eu sou o pequeno agricultor. Minha família já mexia com queijo, mas não tinha produção de queijo como sua principal atividade. Minha relação mesmo com o queijo Minas artesanal começou com uma relação profissional. Eu sou aposentado da Emater MG. Na década de 90, eu trabalhei no município de Cruzeiro da Fortaleza e depois no município de Serra do Salitre. Nesse período, nós fizemos um trabalho grande com um grupo de pequenos produtores de melhoria da qualidade do queijo. Quando eu me aposentei, em 2016, eu voltei para Patrocínio. Comprei um sítiozinho e comecei a fazer a produção de queijos. Hoje sou um produtor de queijo Minas artesanal e procurei me adequar para poder fazer um queijo com toda a qualidade. É o queijo Pirapetininga WR, de Wilson Rosa. O queijo Minas artesanal faz parte da história do pequeno agricultor mineiro, do produtor de leite. Seu modo de fazer é tradição já há quase 300 anos no estado. Foi iniciado na região do Campo das Vertentes, a primeira região a fabricar o queijo aqui, na época das bandeiras. Depois foi na região do Cerro, que tem uma cultura muito rica. Também tem a Serra da Canastra e depois a nossa região aqui do Alto Paranaíba. É a mais nova, mas a produção do queijo já data de quase 200 anos. Quando você chega em qualquer lugar do país e fala que é mineiro, as pessoas já associam a gente com o queijo, e não é o industrial. É o nosso queijo artesanal, que é famoso para todo lado. Então, o reconhecimento recente enquanto patrimônio imaterial é um reconhecimento de uma ligação que já existia há muito tempo. E tem uma ligação econômica também. Uma grande maioria dos produtores de queijo tem nessa produção sua única fonte de renda. Várias famílias do estado vivem do queijo. A nossa região aqui no Alto Paranaíba tem mais de 6 mil agricultores que produzem queijo e que mantêm essa tradição familiar de fazer, passado de pai para filho, de geração em geração. É aquela coisa que não se adquire nas escolas, se adquire no saber fazer. As pessoas aprendem fazendo e cada um desenvolve a sua maneira, a sua forma de fazer. Cada um quer esmerar na qualidade, cada um quer fazer e mostrar um produto melhor, cada um quer ter um cuidado a mais e isso tudo só enriquece esse produto e a nossa cultura. As celebrações de cada lugar. Bartolomeu e Ivan, Chula do Pilão, Brumado, Bahia. A Chula do Pilão é uma tradição dos casamentos antigos que tinham aqui no povoado Jacaré. As pessoas marcavam o casamento e contratavam o pessoal daqui para fazer a pila do milho, depois peneiravam e tiravam o fubá, que era usado para fazer as comidas da festa. Eles pegavam dois pilões e botavam um do lado do outro. Aí ficavam quatro pessoas de cada lado. De um lado o grupo canta, do outro lado o outro grupo responde. Aquelas cantigas antigas. Alguns chamam até de dança do pilão. É uma tradição que já vem de muitos anos. Os avós, os pais foram passando para a família. Eu aprendi a chula do pilão observando meu pai e meu avô. Meu avô era um dos componentes mais ativos. Ele pilava no pilão dele, depois ia no outro também pilar. Eu tenho 48 anos e quando eu nasci, o povo já fazia a chula do pilão. Hoje a gente não faz mais em casamento, faz mais em algumas apresentações de cultura quando alguém convida. É importante manter essas tradições que são mais antigas, porque senão vai acabar com os componentes mais velhos. As pessoas que faziam o trabalho mais bonito vão morrendo. Então aquelas pessoas mais jovens, que são filhos e sobrinhos, alguns estão aprendendo. É uma cultura muito legal, muito bonita. Manuel Flávio dos Santos, Congo Verde, Araguari, Minas Gerais. O congado veio da África, de diversos lugares, do Congo, de Moçambique, da Angola, de Zâmbia, do Quetu. Os navios negreiros trouxeram os negros para o Brasil. Os escravizados que deram origem aos quilombos foram para as matas, como a história de Zumbi dos Palmares, e daí vieram as festas dos congados. Os negros fugidos faziam as festas. Uns vestiam penas, outros pintavam o corpo, vestiam pele de bicho. Eles contam que o Moçambique foi o único terno que tirou Nossa Senhora da gruta. Diz a história que os outros ternos iam na gruta e batiam os tambores, e a santa não saía, porque eles entravam de frente e saíam de costas para ela. Quando o Moçambique chegou na gruta, eles entraram de frente para ela e saíram de frente para ela. Por isso que ela foi para fora com eles. Tem outra história que o Moçambique tirou Nossa Senhora de dentro da água. Uma embarcação que veio lá do lado de Portugal trazendo uma imagem deixou a santa cair dentro do rio. O Moçambique saiu à procura e achou a imagem. Uma história muito linda. Mas como se diz, né? Essa é a parte que eu sei contar. Gaspar Persílio, capitão de folia, patrocínio Minas Gerais. Meu sobrenome não é Persílio, mas eu uso esse sobrenome, vou te falar o porquê. É que meu pai era capitão da folia de Salitre de Minas, um capitão muito famoso, Baltazar Persílio. O pai dele chamava Persílio. E eu segurei esse nome, essa tradição, assim, em homenagem ao meu pai. Nós somos quatro irmãos homens e duas mulheres. O mais velho morreu e o filho que o meu pai escolheu para seguir essa missão dele foi eu, que ele me pediu. A folia de reis eu comecei com meu avô, o pai da minha mãe. Era criança ainda, tinha 8 anos. Tem 51 anos que eu entrei para a folia. Nós fazia campanha, descia cantando nas casas, arrecadando renda. E ali, onde é o atual bambuzal, tinha uma vila de pessoas pobres. O dinheiro que meu avô arrecadava, ele comprava alimento. Eu ia com ele. Eram duas sacolas grandes. Ele segurava uma na mão direita e a alça da outra na mão esquerda, e eu ia ajudando do outro lado. Nunca faltei 1 ano sem fazer campanha. Meu avô ficou idoso e faleceu. Depois eu fui ajudar meu pai, que também já é falecido. Agora tem 38 anos que eu peguei a frente da minha folia. Eu que sou o comandante da folia, o embaixador, o capitão. A minha folia é Companhia dos Reis de Salitre de Minas. Meu pai, quando ele andava com folia, lá na nossa região do Salitre,
Eles passaram numa casa lá. O médico já tinha desenganado a menina. Estava praticamente morta na cama. A Folia fez uma oração, cantou e pediu os reis para recuperarem a saúde dela. A família toda desesperada. Hoje em dia, essa menina é uma mulher casada, tem família. A folia inicia com o ofério, que é aquele que carrega a bandeira, a imagem dos reis, da Virgem Maria, São José, do Menino Jesus. É ele que chega com a bandeira nas casas. Ele chega e aí já chegam os foliões, o capitão, a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, a quarta voz, a quinta e a sexta. Aí tem o sanfoneiro, o cacheiro, chega já cantando. Aqui na nossa região, patrocínio, a folia é muito forte. É festa o ano todo, para só na quaresma. Aqui na cidade, nós temos mais de 20 grupos de folia. Através dos hinos que nós cantamos nas casas das pessoas, nós estamos anunciando o nascimento de Jesus. A gente vai anunciando esses versos na casa das pessoas, nos terços mesmo, e nas festas de reis. Estefânia Nadinamar Januário, organizadora da festa de Nossa Senhora do Rosário, Arcos, Minas Gerais. Minha família faz parte do Congo Sereno. Ele é da década de 50 ou 60, e também já passou de geração, dos pais para uma das filhas e agora para uma das netas. Então é um Congo mesmo de família. Além dele, aqui em Arcos, nós temos mais dois ternos, o Congo Mirim e o Moçambique Filhos de São Jorge. Só o Congo Sereno conta com cerca de 60 dançadores. O Filhos de São Jorge conta com uns 20. A festa aqui na cidade, que é um patrimônio, estava ficando esquecida, então entrei como organizadora do movimento. As pessoas que dançam congo sofrem um preconceito muito grande. Foi por isso que eu abracei mesmo, para mostrar para a população que é uma cultura. A gente prega uma fé com devoção e, acima de tudo, é uma cultura histórica e religiosa. Antes, os meninos saíam para tocar. As pessoas, às vezes, se escondiam dentro de casa, porque rotulavam os meninos como macumbeiros ou então em vem lá os bebuns. Em 2014, a gente teve um atrito grande com o pároco, que estava à frente da Igreja do Rosário, onde a festa é realizada. Ele não aceitava não só o congado, mas outras espiritualidades e movimentos que existem dentro da igreja. No dia do levantamento dos mastros, na abertura da festa, nós chegamos na igreja e nos deparamos com tudo fechado e as luzes apagadas. Estávamos todos com imagens nas mãos que carregamos por muitos quilômetros para chegar ali. Nós precisávamos colocá-las em algum lugar para os meninos tocarem e agradecerem. Os donos de um bar do outro lado da rua, que estava aberto, eram devotos. Aí pegaram duas mesas e nos ofereceram para colocar as imagens. Depois disso, o padre chegou a dizer que não gostava, porque as pessoas ficavam todas bêbadas. E além de bêbadas, tinham um cheiro horroroso e ele não queria isso na paróquia. Então, daquele ano para cá, foi uma luta bem árdua que eu tive para a população entender o que era o nosso movimento. A população, então, passou a ter uma aceitação muito grande com a gente. Passaram a convidar mesmo, a chamar para ir nas casas fazer visitas. As pessoas doentes que recebiam graças viam a fé e a devoção que a gente tem e agarravam com a gente mesmo. Hoje a prefeitura tem dado um apoio maior. Em 2019, o prefeito, mesmo sendo evangélico, participou da festa com a gente. A visibilidade aumentou. Foi um trabalho de formiguinha. Naquele ano eu falei para os meninos que ficou lançado mesmo esse marco na festa para a cidade. Essa cultura tem sempre que ser divulgada, porque ela conta a nossa história e sim, pode morrer. É uma cultura que, historicamente, tem um papel fundamental.
Série de postais e cartazes produzidos de forma colaborativa por alunos e participantes do projeto, utilizando as seguintes técnicas: colagem, estêncil e monotipia em gelatina. Em alguns deles se lê: goiaba com açúcar faz goiabada, peixe frito, avoador biscoito, biscoitão bom demais.
Ivanilda Mendes Vicente, Moçambique, Sainha Azul, Araguari, Minas Gerais. Acontece em outubro, na Festa do Rosário aqui em Araguari. É uma semana de novena que tem, e no sábado acontece o levantamento do mastro. Aí tem as alvoradas na igreja. Na sexta-feira, no começo da novena, solta foguete. Nós vamos todos lá na igreja batendo as caixas, louvando Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e todos os santos da casa. No domingo a gente vai buscar os reis e é essa festa bonita. É gente demais que chega lá em casa e todo mundo é acolhido. Só no meu grupo são 63 dançadores. Aí eu não faço comida só para os 63, porque vai família, vai conhecido, vai muita gente. fica em torno de umas 130, 140 pessoas. Aí todo mundo come e ainda sobra. São Benedito é muito poderoso, não deixa faltar nas panelas. A cozinha lá da minha casa é onde a gente faz os preparativos das comidas para toda a turma do Moçambique Sainha Azul. A gente faz as panelas com tutu de feijão, macarronada, carne de porco, frango ao molho com açafrão e não pode faltar a costela de vaca, que é tradicional, e o angu de fubá, que a gente gosta muito para comer junto com o tutu. Eu já cozinho para esse povo todo faz muitos anos. Não sou só eu, porque eu sou a capitã e presidente e preciso sair com meu terno. As cozinheiras mesmo que ficam lá são a minha filha, a minha irmã, mas elas fazem do jeito que eu venho ensinando a elas, com o tempero mesmo nosso lá de casa. São 42 anos de cozinha, que este ano Moçambique Sainha Azul faz 42 anos. Quem me ensinou a cozinhar foi minha mãe. Ela ia ensinando a mais velha ia ensinando os mais novos. Não podem faltar os temperos do quintal. Sempre a gente ia na horta e era alecrim, cebolinha, salsinha. Sempre ela mexia muito com açafrão, bem temperadinho. O alho, cebola. Do jeito que ela me ensinou, eu passei para minha filha. Minha filha agora passou para minha neta. E eu já sou até bisavó. Todas elas ajudam na cozinha do Moçambique. Cada um de nós tem uma sabedoria que a mãe da gente passou para a gente. Minha mãe passou a sabedoria nossa dos temperos. O Moçambique Sainha Azul, ele não é importante só para Araguari. Ele é tudo para mim. Eu primeiro, com minha família, com meu pai, a gente começou a dançar no Moçambique Branco, um dos primeiros daqui. Fui criada lá dentro dele. O seu Zé Jerônimo era o dono na época, mas ele faleceu. Outros foram falecendo e eu já tinha o dom. Já queria ter o meu próprio para deixar para minha família. E aquilo foi crescendo, crescendo, meus irmãos, minha mãe me deu muita força e eu fundei o Moçambique Sainha Azul. Formei ele, eu estava com 17 anos e venho até hoje. Eu tenho muita fé, demais da conta, nos antigos, nos antepassados, nos meus pretos velhos, lá nos escravos. Do mesmo jeito eu passo para os meus netos, meus bisnetos, vem tudo junto no Moçambique. Vou deixar essa herança para eles, que é de direito deles.
As expressões de cada lugar. Juliana Clabundi, Jongo, Cubatão, São Paulo. A gente começou como um grupo de pesquisa e cultura popular em 2009, mas já somos uma associação desde 2011, Associação Cultural e Educacional Zabelê. Eu sou coordenadora geral de projetos e vice-presidente da associação. Começamos trabalhando com a salvaguarda dos patrimônios, que de certa forma se relacionavam com a gente, com nossas histórias individuais e com o território. Nós somos uma comunidade jongueira e eu sou uma das lideranças. Eu nasci aqui na Baixada Santista, mas a minha família é de Taubaté. Eu tinha uma avó em Taubaté, que frequentava o jongo e nunca contou para ninguém. Então eu tenho essa herança simbólica e reconectei isso dentro da minha família. Eu não nasci numa família jongueira, mas o jongo estava na minha família. O que mantemos aqui na nossa comunidade é um jongo paulista, mas que vem de um momento de senzala no Brasil e tem todos os conhecimentos trazidos da cultura africana para cá através dessas pessoas escravizadas. Assim, alguns costumes, principalmente os bantus, vão se enraizando no que é para ser afro-brasileiro. Lá no período escravagista, não se tinha liberdade para nada, nem para conversar. Esses grupos, pelo menos alguns aqui em São Paulo, tinham momentos em que era permitido festejar. Aí eles começaram a formatar algo que é brasileiro, o jongo, através de cantos acompanhados dos tambores que comunicavam detalhes relacionados a fugas ou que algo tinha acontecido com alguém por meio de códigos e metáforas. E faziam todo um movimento comunitário. Os tambores eram colocados numa grande roda e eram os maestros da cerimônia. Eles que conduziam colado aos saberes dos mais antigos, que eram aqueles que traziam o conhecimento jongueiro. Hoje a gente faz para relembrar, para festejar um outro momento, mas sempre com essa memória ancestral reverenciada nas rodas atuais, para manter essa relação viva. Na estrutura, dança-se sempre um casal no centro e o movimento representa a umbigada, o poder maior que existe na comunidade, a possibilidade das gerações se perpetuarem por meio dos que virão. A dança, no jongo, representa uma força de continuidade. Instituíram Cubatão como uma cidade de passagem, sempre no caminho do Porto de Santos para São Paulo,
Ou então uma cidade temporária, que as pessoas vêm, trabalham tempo X na indústria e vão embora. Mas isso não é muito verdade. O povo está aqui, nasceu aqui, vive aqui, só que não foi levado para a população esse sentimento de pertencimento. Então, como falar de memória e identidade com um povo que sempre remete ou à nostalgia da terra de onde veio, ou a eu não sou nada porque o povo só passa por aqui? A gente procura pontuar todo esse mosaico, considerar a terra natal, considerar essa memória primeira que constitui a identidade daquela pessoa e depois pensar como se perpetua isso nesse outro lugar, nesse outro contexto. Ao longo desses 10 anos de trabalho, a Zabelê foi imprimindo um espaço de trabalho dentro da cidade para falar que existe sim cultura popular e tradicional aqui dentro. Existe uma memória que faz a gente ser do jeito que a gente é. Maxwell de Souza, capoeira, Brumado, Bahia. Sou contramestre de capoeira, pratico há 30 anos, comecei com 10, aqui em Brumado. Há 30 anos atrás, ainda tinha um preconceito muito grande com a prática da capoeira. Tinha bastante resistência, inclusive dentro da minha família, mas eu sempre via uma roda e ficava com vontade de conhecer. Eu comecei a juntar o dinheiro de lanche de escola para praticar, escondido do meu pai. Depois de uns 3 meses, ele viu que eu queria mesmo aquilo e me deu todo o apoio. Eu comecei com o mestre Imbé. A capoeira está dentro da história da Bahia e do Brasil, desde a chegada dos negros aqui. Os capoeiristas participaram até da linha de frente do exército brasileiro. A Bahia foi o berço da capoeira. O mestre Bimba foi um dos pioneiros a trazer a capoeira da rua para dentro das academias. Com isso, a capoeira foi tomando proporção e se tornou esse sucesso que é hoje. Aqui em Brumado, segundo as informações que eu tenho, ela chegou em 1988 com o mestre Besouro. Depois veio o mestre Imbé e eu comecei a capoeira com ele em 1990. Ele foi embora morar em outro estado e eu continuei com esse trabalho. Há 20 anos eu faço parte do Grupo Internacional de Capoeira Topázio, um grupo que tem sede em Salvador, tem algumas filiais aqui na Bahia e está presente em mais de 20 países. São mais de 20 mil capoeiristas espalhados pelo mundo praticando a capoeira do Grupo Topázio. Só aqui no município devem ter uns 5 mil praticantes da capoeira. É uma prática que tem sido passada de geração em geração. Eu tenho alunos que começaram a treinar comigo crianças e eles já estão treinando outras crianças. Aqui nós tivemos a geração do meu mestre, a minha, a dos meus alunos e a de alunos dos meus alunos. Diferente de outras artes marciais, a capoeira tem essa musicalidade e essa história ligada com o negro e com a própria identidade do Brasil. A cultura da capoeira é a base da nossa sociedade. E como faz parte da história do nosso povo, a gente não pode deixar a história do nosso povo morrer. A gente tem a obrigação de passar para frente o nosso conhecimento para que as próximas gerações também possam apreciar a nossa arte e a nossa luta. Eu acredito que ainda tenha preconceito com essa prática hoje, mas de forma bem menor. Hoje a capoeira está na televisão, faz parte do currículo escolar e é em si um meio importante para vencer o preconceito. Maria José de Oliveira, Maria Feijó, Alagoinhas, Bahia. Quando eu ainda dava aula para o ensino fundamental, só trabalhávamos escritores do Rio e de São Paulo. Então conheci uma historiadora que me convidou para um projeto. Durante um evento desse projeto, eu me deparei com a quadra da escola completamente cheia de artistas da cidade. Eu não acreditava naquilo. Aí tive a ideia que quando eu me aposentasse do ensino fundamental, prestaria concurso para a UNEB. E a primeira coisa que eu iria fazer era um projeto de pesquisa da produção literária e cultural da cidade. E assim eu fiz. Maria Feijó fez 100 anos em 2017, no dia 28 de novembro. Ela é uma centenária maravilhosa aqui de Alagoinhas. É uma poeta e também tem livros de crônicas. Se você quer conhecer Alagoinhas, leia Alecrim do Tabuleiro. Nesse livro de crônicas, ela descreve sua história de vida aqui na cidade, ela discursa sobre os rios, sobre as praças. Era uma mulher muito à frente de seu tempo. Era professora e fez biblioteconomia. Chegou a ter um programa de auditório e nos alto-falantes ela convocava os meninos e as meninas a conhecerem a história da cidade. Lançou mais de 20 livros e tinha um amor muito grande por Alagoinhas. Ela participou de uma revista daqui, que até então só tinha homens. Foi a única mulher que conseguiu entrar no editorial dessa revista. Ela foi uma revolucionária na época. Contam histórias escritas e histórias mais populares que ela tinha um comportamento diferenciado das outras mulheres, então ela não era bem querida na cidade. Escreveu para vários jornais de Alagoinhas, da Bahia e do Brasil. Era uma desbravadora. O próprio ato de ela escrever, de, entre aspas, invadir um espaço que era estritamente masculino, já era uma revolução, uma transposição desses limites. Na década de 60, Maria Feijó tomou um trem para Salvador e de lá pegou um avião da FAB e foi para o Rio de Janeiro. Disse que teve mais valor lá do que aqui na cidade. A minha luta tem sido muito grande para que os livros dela sejam aceitos, porque eles não foram mais editados. Ela não tem a valorização que merece. Patrimônios como as obras de Maria Feijó e de outras escritoras mulheres aqui do município são muito importantes porque você tem a história vivida àquela época e aí, quando você faz a relação com o presente, é possível entendê-lo muito melhor. Me faz entender a vida na cidade que eu tanto gosto. Por exemplo, quando ela trabalha com a ferrovia, com a Leste Brasileira, eu lembro do meu pai. Meu pai era um ferroviário e ele ocupava uma função naquela mesma época. Minha mãe era uma dona de casa e quando tinha as greves dos ferroviários, era mãe que fazia as panelas de comida para os homens que estavam lá fazendo greve. Por que então não preservar esse patrimônio?
Série de cartazes produzidos de forma colaborativa por alunos participantes do projeto utilizando as seguintes técnicas: estêncil e monotipia em gelatina. Em alguns dos cartazes se lê: ciclismo, Rota da Fé, capoeira, São João, novena.
Ângela Arvelos, Calunga, Patrocínio, Minas Gerais. Vinham escravos de muitas etnias africanas aqui para a região de Patrocínio, cada um com sua peculiaridade e com seu falar. Os feitores geralmente tinham o conhecimento dessas línguas africanas, tais como o Bantu, o Quimbundo e outras línguas. Então, se os escravos conversassem nessas línguas, os feitores entenderiam. Aí, como a inteligência é muito grande, eles resolveram tirar palavras de várias etnias e montar um código para eles. Uma palavra em Quimbundo, que queria dizer uma coisa, eles colocavam outro sentido nela. A gente diz que esse foi o primeiro grito da liberdade, porque eles podiam, no seu sofrimento todo, falar mal do feitor, fazer um plano de fuga. Eles começaram a ter essa liberdade de conversar. O Calunga diz que pode ser um lugar, pode ser a língua, pode ser um pássaro. Aqui na nossa região, o Calunga é a definição do que seria um dialeto de uma língua africana. A gente não considera dialeto. É mais como um apanhado de palavras. Nem todo negro sabia Calunga. Geralmente era mais para os guerreiros, para os chefes. Quando eu digo que eu estou no contraponto da história, pelo menos aqui para a região de Patrocínio, Calunga não era ensinada para mulheres de jeito nenhum e para os homens só depois deles já estarem perto da maioridade. Tem palavras comuns. Marafa, que eu acho que todo mundo deve saber. Marafa é cachaça. Cupia é cabeça. Semá é cabelo. Mão é maozap. Mulher é okai. Homem é camano. Existem só dois verbos no Calunga. Aprumar para o sentido positivo da palavra e desaprumar para o sentido negativo. A maioria dos substantivos a gente pode adverbiar, como por exemplo quiamba, que é perna. Se eu falo quiambar, eu digo que eu estou caminhando. E eles também mesclavam o português com a Calunga. Uma frase completa. Vou aprumar marafa na cupia, que quer dizer vou beber com cachaça na cabeça. E como isso chegou até nós? Segundo o pessoal, foi através dos ferroviários, da rede ferroviária de trens, dos boiadeiros, dos tropeiros, que eu digo que era o WhatsApp da época. Na verdade, a história de registrar o Calunga em Patrocínio, ela começou com meu marido, Marlenísio Ferreira. Ele era filho de ferroviários e teve contato com a língua, com esse dialeto ou esse código desde criança. E coube a mim divulgar o trabalho dele, porque ele faleceu 3 meses depois da publicação do livro Calunga. Existe uma variação da Calunga em várias partes do país, e meu marido sentiu que, pela característica da oralidade, ela já estava se perdendo. As pessoas que calungavam ou ainda calungam geralmente são pessoas idosas, e como meu marido, todos nós morremos. Um dia ele sentou e falou: "Ah, se eu não escrever, não registrar isso, acho que ninguém vai fazer. Então acho que ele cumpriu seu papel. É o resgate da contação de história do vovô no rabo do fogão de lenha na roça, das pessoas que tinham tempo de repassar o que elas sabiam para os outros. Igual tem os griots africanos que passam as suas mensagens, que passam os seus ofícios. Infelizmente, cada vez isso se perde mais. Mas eu tô aqui, levando um pouquinho daqui e de lá desse código. Os lugares dentro de cada lugar. Rubiane Glauci e Rudney José Lacerda, Ferrovia, Araguari, Minas Gerais. Rubiane. O Palácio dos Ferroviários é um dos pontos turísticos aqui da cidade. Ele me faz lembrar do meu pai e da família dele, que veio para cá. Rudney. A ferrovia se deslocava até o município de Araguari, proveniente de São Paulo, na época de 40, 50, mas tinha como destino o Distrito Federal. E foi em Araguari o pontapé inicial do trecho sentido a Brasília. Na época, quem foi responsável por fornecer toda a estrutura para a construção dessa ferrovia foi o 2º Batalhão Ferroviário, proveniente de Rio Negro, Santa Catarina, que se instalou aqui. Eu nasci em Santa Cecília, Santa Catarina, mas fui registrado em Araguari com 3 meses de idade e hoje tenho 55 anos. A minha família, meus avós, tios e pais, estavam no meio desse pessoal que saiu de Santa Catarina para alavancar a ferrovia. O meu avô paterno era funcionário do 2º Batalhão Ferroviário e veio para cá, assim como centenas de trabalhadores. Foi na época da locomotiva, os vagõezinhos lotados. Eles trouxeram o que puderam trazer de ônibus e os pertences vieram nos vagões. Quando chegaram, eles construíram a Vila Civil, que está ali até hoje. Só que mudou toda a estrutura. Ela foi a primeira instalação dessas famílias em Araguari. Meu pai foi almoxarife, minha mãe foi cozinheira. Meu avô era bombeiro de caixa d'água. Quase toda a minha família, assim como outras tantas famílias de Araguari, passou pelo 2º Batalhão. O crescimento dessa região, mesmo adentrando Goiás, várias cidades de pequeno e médio porte, todas surgiram em decorrência da ferrovia. Já foi Mogiana, Estrada de Goiás, depois veio a Rede e, por último, VLI, que aqui comanda as ações. Mas a época era a antiga Mogiana. Quando cresceu aqui, surgiu o Palácio dos Ferroviários. Araguari foi um marco com relação às estradas de ferro, porque toda uma estrutura foi montada. Comércio gerado em torno da estrada de ferro, grande número de indústrias, de empresas, de arroz, de tecelagem, todos se concentravam na cidade de Araguari. Toda a alavancada do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás partiu da cidade de Araguari. Foi um marco e até hoje o batalhão está aqui, desde 1965. Rubiane. É importante guardar essa história para que ela passe através das gerações e chegue nos meus filhos, nos filhos deles, e assim vai seguindo. Maria de Lourdes de Jesus, Comunidade Quilombola, Oiteiro, Alagoinhas, Bahia. Minha mãe morreu com 85 anos. Minha avó, quando faleceu, já tinha quase 100 anos. Eu tinha um tio aqui que tinha 120 anos, todo mundo aqui do Oiteiro. Eu morava numa comunidade vizinha chamada Guabiraba. Como minha família era do Oiteiro, eu vim para cá com 13 anos. Hoje eu estou com 76 e sou presidente da Associação da Comunidade. Hoje em dia, ela é reconhecida pelos Palmares e Brasília e nós temos um título de quilombo. Aqui foi um pessoal que casou lá em Salvador, no Dendezeiro. Depois que já tinham construído família, vieram fazer parte daqui. O povo que vivia aqui não sabia fazer azeite de dendê, e nessa terra tinha muito dendezeiro. Então, eles ensinaram o povo a lidar com o dendê, tiravam do pé, cozinhavam, pisavam de pilão e aí começaram a fazer para vender na comunidade. Como aqui tinha um engenho de escravos com uma senzala, era uma fazenda chamada Fazenda Saco, esses escravos e as amas fugidos foram se juntando também à comunidade, virando uma comunidade de quilombo. Na fazenda tinha os porões dos escravos. O dono se chamava Doutor Armando. Ele tinha tudo para prender os escravos. Tinha os porões com correntes. Minha avó não foi escrava dessa fazenda, mas meu tio Miliano já foi do tempo da escravidão. Tinha também meu tio Henrique e meu avô, que chamava Pinani. Esses daí tudo era da escravidão. O oiteiro vive da agricultura familiar. Faz muito beiju, muito pé de moleque enrolado numa folha de banana. O povo vive disso aí. Beiju torrado, beiju que molha com coco, Nós fazemos acarajé nos eventos que tem. Nós temos um evento da comunidade sobre as raízes quilombolas. Fazemos isso tudo e vendemos na feira. O que a pessoa planta aqui e leva para a feira. Minhas filhas trabalham fora e ainda fazem muita coisa para levar para a feira de Alagoinhas. Mas o jovem que vem chegando não quer ter a tradição de trabalhar na roça, porque eles estudam e querem arranjar um trabalho fora. Mas tem uma exclusão sobre essas comunidades que dificulta esse jovem a ficar na cidade. Ele estuda, faz faculdade, mas a senhora sabe que gente preta diz que eles estão libertos, mas para trabalhar num banco ou em qualquer lugar é difícil, porque eles são pretos, com cabelo arrepiado, com o jeito mesmo da gente aqui de quilombo. Para trabalhar no comércio, eles querem aquelas moças mais claras, dos cabelos bem no meio das costas. E o pessoal mais velho que tinha na comunidade, que guardava as tradições, está se acabando, morrendo. As tradições que a gente mantém aqui ainda é o samba de roda da comunidade, o bumba meu boi, as rezas para São Cosme, tinha as benzedeiras, as parteiras. Eu tenho uma lembrança dos meus avós que viveram aqui nessa comunidade e já não estão presentes mais. Minha mãe também é daqui do Oiteiro, é filha daqui. Então isso para mim é uma lembrança boa, de ter aquelas pessoas mais velhas que ensinaram a gente a lutar. É por isso que eu tenho força para lutar. Eu acho muito importante o ensinamento que a gente recebeu aqui nessa comunidade. Quem fez este Atlas? O projeto Conexão Comunidade, rede de agentes comunitários pelo fortalecimento do patrimônio imaterial e de culturas locais, número de PRONAC 190340, é executado pela Agência de Iniciativas Cidadãs, patrocinado pela VLI e realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal. Em 2019 e 2020, realizou atividades presenciais e remotas de diagnóstico colaborativo do patrimônio cultural local, de educação para o patrimônio e de educomunicação junto a professores, estudantes e agentes culturais de 9 cidades: Barra dos Coqueiros, Sergipe, Alagoinhas e Brumado, Bahia, Araguari, Arcos, Belo Horizonte, Patrocínio e Santa Luzia, Minas Gerais, e Cubatão, São Paulo. Participaram dessa última edição do projeto turmas do ensino fundamental de 20 escolas das redes estaduais e municipais dessas cidades e mais de 500 grupos, detentores e agentes culturais relacionados diretamente com a salvaguarda de patrimônios imateriais nesses municípios. Centro Integrado de Educação Professora Maria Sônia e Professor Satelles, Brumado, Bahia. Escola Municipal em Tempo Integral Professor Roberto Santos, Brumado, Bahia. Escola Municipal em Tempo Integral Oscarina Oliveira Silva, Brumado, Bahia. Escola Municipal de Euclides José Pereira, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Escola Municipal de Ensino Fundamental Creuza Gomes dos Santos, Barra dos Coqueiros, Sergipe. Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, Alagoinhas, Bahia. Escola Municipal Irene Andrade de Assis, Alagoinhas, Bahia. Colégio Municipal Miguel Santos Fontes, Alagoinhas, Bahia. Escola Estadual Professora Célia Lemos, Patrocínio, Minas Gerais. Escola Estadual Joaquim Dias, Patrocínio, Minas Gerais. Escola Estadual Venina Tavares Amaral, Patrocínio, Minas Gerais. Escola Municipal Tenente Coronel Vilagrã Cabrita, Araguari, Minas Gerais. Escola Municipal Papa João 23, Araguari, Minas Gerais. Escola Estadual José Carneiro da Cunha, Araguari, Minas Gerais. Escola Municipal José Bonifácio Gonçalves, Arcos, Minas Gerais. Escola Municipal Laura Andrade, Arcos, Minas Gerais. Associação Quilombola Cangula, Alagoinhas, Bahia. Grupo Resgate Samba de Roda Comunidade Tombador, Alagoinhas, Bahia. Associação Beneficente Cultural Ilê Axé Oiani, Alagoinhas, Bahia. Projeto de Capoeira Vivendo a Arte, Arcos, Minas Gerais. Centro Comunitário Sociocultural Barra dos Coqueiros, Sergipe. Grupo Topázio, Brumado, Bahia. Zabelê, Cubatão, São Paulo. Queijo Pirapetinga, Patrocínio, Minas Gerais. Associação Cultural Comunitária Santa Luzia, Minas Gerais. Marinheiros de Nossa Senhora do Rosário, Arcos, Minas Gerais. folias de reis de Patrocínio, Minas Gerais, congadas e moçambiques de Araguari, Minas Gerais. Agradecimentos. Vamos nos despedindo, deixando nossos agradecimentos às prefeituras dessas localidades, que facilitaram os encontros com as comunidades escolares e com os agentes culturais. Assim, também agradecemos aos gestores, professores e alunos das escolas que confiaram em nosso trabalho, nos acolheram com carinho, percorreram toda essa vereda com a gente e deixaram as portas abertas. E nossa gratidão sem fim a todos os detentores e demais pessoas que lutam diariamente, mesmo diante dos cenários mais desafiadores, para guardar, fortalecer e passar para frente a história, a memória e a identidade dos nossos povos, em especial aquelas que estão diariamente sob a ameaça de desaparecerem. Sobre a VLI. A VLI é uma empresa de logística que opera duas ferrovias, a Centro Atlântica e a Norte Sul. Elas se integram a portos e terminais. Além da sua cidade, ela também está presente em mais de 300 municípios e 10 estados brasileiros. Muita coisa, não é mesmo? Pelas ferrovias e terminais da VLI passam produtos agrícolas como grãos, milho, soja e farelo de soja, açúcar e fertilizantes, produtos siderúrgicos e industrializados. Para isso, a VLI conta com mais de 8 mil quilômetros de linha férrea, 700 locomotivas, 24 mil vagões, 3 portos, 8 terminais e quase 8 mil funcionários para cuidar disso tudo. A VLI tem paixão por transformar a logística do Brasil e acredita que isso só é possível em parceria com as comunidades que convivem com as suas operações. Por isso, viabiliza iniciativas como Conexão Comunidade. Para saber mais sobre a VLI, acesse www.vli-logistica.com.br ou ligue para o Alô VLI 0800 022 1211. Ministério do Turismo apresenta Conexão Comunidade. Patrocínio, Lei de Incentivo à Cultura, VLI. Realização, AIC, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.